Reunião da Igreja em Curitiba, 4 de fevereiro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a importância da confissão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Damos graças ao Senhor porque Ele é o autor e sustentador da nossa fé, né? E nós necessitamos viver da fé, caminhar por fé, né? Enfim, vir à reunião por fé, louvar por fé, né? Perseverar pela fé e também confessar os nossos pecados pela fé. Fé em quê? No sangue de Jesus. Um pecado que não vier para debaixo do sangue será um pecado exposto no dia do Senhor. Então é necessário que ele venha para debaixo do sangue de Cristo. Irmãos, tomem cuidado, porque está quase se tornando costume ficar no meio da congregação em pecado oculto. Quase está se tornando costume dos crentes pecarem e não confessarem, né? É um grande perigo isso, porque o pecado que não vier para debaixo do sangue do Senhor Jesus, este será aquele que será exposto no dia do Senhor. Eu quero encontrar essa passagem da qual estou falando. Está em 1 Coríntios, capítulo 4. Afora de que será exposto naquele dia, ainda existe uma disciplina de Deus que diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Esse prosperar está falando-se de, bom, ele abrange todos os aspectos, mas muito mais concernente à revelação do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, concernente o nosso crescimento espiritual, que nunca se processa, porque existe um entrave que se chama pecado. Nós estávamos ouvindo ali a confissão do Jimmy Swaggart, e ele foi mediante milhares de pessoas na assembleia onde ele participa, e ainda foi passado para o mundo inteiro em canal de televisão a sua confissão, porque ele lamentavelmente caiu na desgraça, porque ele se tornou um homem público, um homem, assim, muito conhecido, um evangelista muito usado por Deus, poderoso. E eu lembro que no tempo que meus filhos ainda eram bem crianças, né, antes da adolescência, na pré-adolescência, nós gostávamos muito de sentar e ouvir as mensagens que o Jimmy Swaggart pregava. E aí nós íamos para a reunião cantando os hinos que ele cantava na sua, ali na reunião que eles faziam. Mas uma coisa, ele foi bem sincero, ele disse assim: eu não vou chamar o meu pecado de outra coisa, eu vou chamar de pecado. Não é fraqueza, não é descuido, não é tropeço, é pecado. Não tem como servir a Deus com o pecado junto. Não há como, porque o início da nossa vida de servir a Deus, ela começou, como está descrito aqui, só um pouquinho, depois voltamos a 1 Coríntios 4, em Hebreus capítulo 9. Quero falar um pouco assim da confissão, como quão importante é. Hoje, eu vejo assim que muitos irmãos que tiveram a ousadia de vir à frente e confessar seus pecados, hoje eles estão progredindo na fé, estão bem. E muitos que tentaram não ser sinceros, eles parecem que não avançam. E parece que é um castigo. Os irmãos consideram que é um castigo dos pastores imposto sobre alguém que pecou vir confessar o seu pecado. Não é um castigo. É evitar o castigo pós este tempo, no futuro, quando Jesus voltar. Evitar o ranger de dentes, evitar o choro e ranger de dentes naquele dia, quando você vai se deparar que guardou tanto tempo o teu pecado, mas daí o Senhor estava vendo todos os dias. E aí Ele vai expor, né? Evitar o castigo do próprio pecado sobre a nossa vida. A falta de desfrute da vida abundante. Olha, quando há um avivamento na casa de Deus, a presença do Espírito Santo é tão grande que não tem nenhum que fique sem confessar seus pecados. Mas quando a pessoa peca, ela está vazia de Deus, ela nunca vai confessar seu pecado. Então, Hebreus 9 mostra que como começou nosso servir a Deus. Verso 14. Então, vamos ler um pouco antes, o verso 11. Nós estamos diante da mesa do Senhor e às vezes nós tomamos por profano a mesa do Senhor, algo comum. Quer dizer, o sangue de Jesus Cristo é tão comum, não se torna algo especial que me liga a Deus. A Bíblia diz para não tornar profano o sangue do testamento com que fomos santificados. Talvez você se entristeça um pouco, porque o Senhor quer que você se entristeça, mas não uma tristeza segundo o mundo, mas uma tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a vida. Existe uma lista de pecados que quase nenhum de nós quer se enquadrar ali, mas às vezes estamos enquadrados. É aquele que mostra, não precisa ler, eu vou. Paulo diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Bom, não vos associeis com os que se prostituem. Agora ele está dizendo o seguinte: quem são esses que se prostituem? Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Nós sabemos que lá no mundo, prostituição é comum, faz parte da vida natural daquelas pessoas. E no mundo, o sexo, a prostituição é um culto. Chega a ser uma veneração. O homem corre atrás do dinheiro porque dinheiro traz possibilidade de sexo. O cara é tão feio, mas tem dinheiro. Então há a possibilidade dele ter um desfrute, né, abundante na área sexual. Prostituição, depravação. Isto é mundo, irmãos. Isto é Sodoma. Na verdade, naquele tempo, o Senhor Jesus destruiu Sodoma, sabe por quê? para não sodomizar o mundo inteiro. Por isso destruiu Sodoma. Hoje o mundo está sodomizado. E é por isso que estamos próximo da volta do Senhor, porque o juízo que caiu sobre Sodoma cairá sobre este mundo agora, no tempo do fim. Porque o Senhor falou a Abraão assim, o Senhor falou, olha, eu não vou julgar, porque ainda não tem subido. Então, quando a igreja está orando, quando a igreja está buscando, há um mundo aí que está passivo de um juízo muito terrível. E o Senhor esperou Sodoma chegar no auge da sua corrupção, então enviou o juízo. Irmão, estamos no auge. É capaz que o Senhor retire a sua igreja daqui num momento e venha o juízo sobre essa terra. Nós temos que estar preparados para não incorrer no juízo do mundo. Porque a palavra do Senhor diz ali, quando vai em capítulo 11, falando da ceia, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Julgar a nós mesmos significa olhar e ver, segundo o padrão divino, e pôr nossos pecados debaixo do sangue de Cristo. É o único socorro nosso, o sangue do Senhor Jesus. Então aqui diz, né? Isto não quer dizer com os que se prostituem, né, absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Estamos dentro de um território que não é nosso. Mas se nós não pudéssemos conviver nesse território, se o Senhor não tivesse dado a graça e a vida celestial para vivermos dentro de um terreno que não é celestial, então seria necessário nós sairmos do mundo. Mas agora dentro do reino de Deus existe algo que se infiltra e permanece na vida de determinadas pessoas. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, veja, for devasso. Você não se enquadra nisto. E eu até nem acredito que você seja assim. Né? Devasso. Continuando. Ou avarento. Eu pergunto. Quem de vocês algum dia confessou o seu pecado de avareza e colocou debaixo do sangue de Jesus? Por amar muito as riquezas deste mundo, por amar muito o dinheiro, por se preocupar muito com dinheiro, por se dedicar muito a ganhar dinheiro, por se preocupar muito com essas coisas, por dar valor excessivo ao dinheiro. Alguém chegou um dia, antes de tomar a ceia, Senhor, me perdoe da avareza, me limpa da avareza, me purifica da avareza. Eu confesso esse pecado. Eu nunca ouvi um irmão vir à frente e confessar esse pecado. Eu sou avarento. É, ele está enquadrado no mesmo nível da prostituição. Por quê? A avareza prostitui. A avareza causa idolatria. O avarento ou idólatra ou maldizente. Também nunca vi um irmão deixar de tomar ceia por ter falado mal dos outros. Maldizente, caluniador. Eu nunca vir na frente e dizer, ó, eu sou maldizente, preciso me arrepender. Eu preciso da purificação do sangue de Jesus. Olha aí, o Senhor não quer que ninguém coloque na vida cristã a maledicência. Ou beberrão, beberrão. Alguém, por exemplo, confessou, se humilhou porque tem vício de bebida? Às vezes ele tem vício, mas não se embriaga, mas é viciado. Só porque ele não se embriaga, ele tem uma justificativa. Ah, eu não preciso confessar porque eu não me embriago. Então não sou beberrão. Irmãos, a gente tem muitas formas na nossa carne de enganar nós mesmos. Ah, eu não sou como aquele que está caindo lá no boteco. Então, eu tenho liberdade para beber e não me embriagar, mas todo dia ele está bebendo. Está sempre bebendo. Fins de semana bebendo. Então ele já adotou um hábito justificável. E por isso, às vezes ele troca o reino de Deus pela bebida. É mais importante para ele porque ele vai batalhar com o lícito. Não, tudo é lícito. Para mim é lícito. Ou roubador. Meu Deus, como vou classificar um irmão de roubador? Aquele irmão que nunca contribui. Ele não vai se dizer assim, irmãos, eu não contribuo com a obra de Deus, eu sou roubador. Eu não dizimei, sou roubador. Quem que vai fazer isso? É certo que... Será que Paulo ia colocar isso aqui? Achando que tem um irmão aí que, né, era ladrão no mundo e se converteu e não deixou de ser ladrão? Certamente que não, Paulo não está colocando nesse termo. Mas a gente tem que ter cuidado porque nós não damos a Deus o que é digno dele receber. E nunca nos classificamos, né, como roubadores. Por exemplo, somos roubadores do tempo. Roubamos o tempo que pertence ao Senhor. No dia da reunião nós vamos, talvez, no futebol. No dia da reunião nós vamos fazer outra coisa, passear com a família. Nós não damos o tempo para Deus, roubamos. Aplicamos todo o nosso tempo para realmente fazer as atividades que gostamos e não damos para Deus. O tempo pertence ao Senhor. Ele nos resgatou da perdição, nos resgatou do tempo e nos colocou na eternidade. E nós roubamos. Irmãos, nós somos mordomos do tempo. Mordomos, nós não somos dono. Aliás, para tua certeza, nós não somos dono de nada. Nós somos mordomos. Nós não somos dono do dinheiro que o Senhor provê quando você está trabalhando. Quem deu tudo para você, saúde, condição de estar naquele trabalho, receber dinheiro, não é teu, é teu. Tudo pertence ao Senhor, você é mordomo. O tempo, a mesma coisa. Nós não podemos gastar o tempo com futilidades, com uma vida que realmente não é produtiva. Nós não podemos gastar nosso tempo todo a ver filmes e tudo mais. Nós somos transportados de um reino para outro reino, cujo tempo é apenas uma mordomia, porque estamos neste mundo e este mundo é regido pelo tempo ainda, mas quando vier o Senhor, transformará tudo. Então não terá mais o tempo, terá a eternidade. Então você terá uma esfera diferente, mas nós estamos dentro do tempo e hoje nós somos mordomos. O quanto mais você der para o Senhor, será o que você ganhará na eternidade. Tanto que Moisés, no Salmo 90, disse: ensina-me a contar os nossos dias. Bom, o dia de ontem, como é que foi? Quantas horas você aplicou para o Senhor? Quanta vida? Quanto pensamento em relação ao Senhor você tem? Bom, você pode não ter feito nenhuma atividade, mas eu penso, e a atividade interior? Como foi em relação a Deus? Atividade do teu pensamento. Como foi direcionada? Para o Senhor ou para outras coisas? A ocupação. Isto, irmãos, é realmente para causar temor no coração de vocês, no meu. Temor de Deus. Então, são estas coisas aí, ó. Penso que não houve alguém que tenha confessado: olha, eu sou ladrão do tempo, eu roubo o tempo. Marta estava nessa situação. No tempo que o Senhor estava falando, ela estava prestando atenção em outras coisas. Ela estava direcionada para outras coisas, sendo que naquele momento o Senhor requeria a atenção dela. É como a sulamita que está lá deitada, dormindo, e o Senhor chega para ela e diz: levanta-te, vem. E ela não levanta e não vai. E o que que o Senhor faz? O Senhor se esconde dela até que ela se desespere e comece a buscar o Senhor. Ela começa a sentir vazia e desesperada e sai pelas ruas: onde é que está o meu amado? E vai atrás e busca. Por quê? Entrou no desespero porque o seu Senhor se afastou dela. Quer dizer, na verdade, o Senhor dá a impressão de que está afastado. Ele está bem perto, mas ele fecha nossos olhos para que nós não enxerguemos ele. Porque no momento que ele chamou, nós não demos atenção para ele. Olha, irmãos, servir ao Senhor é bem sensível. O coração do Senhor é muito sensível. Ele não se ressente porque ele é Deus. Mas ele se preocupa porque não dar atenção para Deus, o prejuízo não é de Deus. É nosso. É nosso prejuízo, não dele. Ele é Deus, continua em sua glória. Mas como nos ama tanto, e ele quer o mesmo bem que ele tem vivido na sua glória, ele quer para nós. Mas se nós dedicamos nossa vida longe dele, dedicamos sem dar atenção ao Senhor, sem fazer as coisas que fazemos para a glória dele, se nós não fazemos para a glória dele, quem perde somos nós. Então veja como começa agora a vida de servir ao Senhor. As pessoas querem servir ao Senhor. Bom, frequentar a reunião. Às vezes a pessoa entra e frequenta a reunião em pecado mesmo, mas nunca poderá servir ao Senhor se não resolver o seu problema, o seu pecado. 9, do 11 ao 14, né, de Hebreus. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, ou mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O Senhor efetuou a redenção para dar condição de nós servirmos a Deus. Se o Senhor não efetuasse a redenção, tampouco poderíamos nos aproximar de Deus, poderia ter um tabernáculo construído, né, um templo celestial, mas nunca poderíamos entrar lá, se não tivesse havido a redenção. Poderia-se fazer tantos sacrifícios de animais E nunca se estaria servindo a Deus se não houvesse o sacrifício de Jesus. Agora diz, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, viu? Purificação para servir o Deus vivo. Os sacerdotes não serviam a Deus ainda que estavam constituídos um sacerdócio, uma tribo sacerdotal, mas não poderiam exercer o sacerdócio sem antes ser aspergido pelo sangue, e também o sangue ser colocado na ponta da orelha direita, do polegar direito da mão e do polegar direito do pé. Então, a partir daí, eles recebiam o óleo da unção sobre a cabeça e aí começavam a servir a Deus. Sem realmente o sacrifício de Jesus no Calvário, não haveria o Pentecostes que ungiu a igreja para poder servir o Senhor. Crentes andam, por exemplo, experimentaram realmente a obra do Calvário, mas nunca experimentaram a obra do Pentecostes. A unção do Espírito Santo. Porque falta-lhes fé para buscar realmente uma vida gloriosa pelo poder do Espírito Santo e sabendo que isto faz parte do Novo Testamento, a aliança que o Senhor fez, disse que daria o Espírito para nós. Então, nós ficamos, por exemplo, na obra do Calvário, desejando muito só receber, ser adulado por Deus, e nunca queremos um empoderamento sobre a nossa vida que vá governar nossa vida para sempre e pôr nossa vida sempre aos pés de Jesus. E é o poder do Espírito Santo que nos porá aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aqueles sacerdotes não conseguiam servir ao Senhor sem essas duas coisas, sem o sangue purificador e sem o poder do óleo da unção. Não podiam servir. O Senhor provê tudo. Nós só podemos servir no poder do Espírito Santo. E nós só podemos adentrar na presença do Senhor com os méritos do sangue de Jesus Cristo que nos comprou uma vez para sempre. A menos que você não queira. Abre em Apocalipse capítulo 5. Aqui algo que o sangue fez na nossa vida. Ali ele purificou nossa consciência. Este é um aspecto do sangue. Quando o Senhor Jesus derramou seu sangue, ele nos purificou de todo pecado, graças a Deus. Os pecados foram esquecidos, lançados nas profundezas do mar. E às vezes temos vergonha de lembrar, porque é terrível mesmo lembrar, e a Bíblia fala, imagina se Deus lembrasse, seria muito maior vergonha, nós não poderíamos entrar na presença do Senhor e conseguir olhar para a sua face, sabendo que o Senhor está lembrando do nosso pecado. E o Senhor mesmo prometeu, eu não me lembrarei mais, graças a Deus. Não me lembrarei mais. Esta é uma das maiores promessas do Novo Testamento. Não me lembrarei mais. Capítulo 5 aí do Apocalipse. Nós sabemos que é uma cena ocorrida ali no céu, diante do trono de Deus. Porque no verso 1, olha o que diz aí no verso 1 do capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, ele disse, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Essa palavra aí, não chores. O Cordeiro de Deus tirou o nosso choro. Isaías fala, reprime o teu choro, porque a redenção está aí. Ele que enxuga nossas lágrimas é o Cordeiro. Às vezes estamos chorando por nossos próprios pecados e devemos chorar por nossos pecados mesmo, mas às vezes estamos chorando por nossos pecados, às vezes. E às vezes estamos chorando como João, que não encontrava ninguém realmente digno. Vamos supor que choremos inconsolavelmente e ainda que nós vamos e pomos nossa cabeça sobre os ombros de alguém, de algum irmão, de alguma pessoa e não encontramos consolação porque ainda necessita daquele que é puro, limpo e o único digno que vai realmente enxugar minhas lágrimas e purificar meu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, porque ele é apresentado como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, por causa da sua vitória na cruz. Agora ele é apresentado como leão da tribo de Judá. Ele foi para a sepultura, foi até a morte como um cordeiro manso, foi subjugado, a morte desceu às regiões mais baixas, mas ele saiu rugindo de lá, como leão da tribo de Judá. Eis aqui, tenho as chaves da morte e do inferno. Venceu. Ele venceu. E ele venceu, significa que você venceu. Se ele venceu, nós vencemos. Cremos nele, então somos vencedores. Para abrir o livro e desatar seus sete selos, e olhei eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, a identidade de Jesus como cordeiro, nunca será perdida. Está no trono como leão, mas também como cordeiro. Sua identidade. Como havendo sido morto, tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmão, a marca do cordeiro estará no teu coração para sempre. O selo do Cordeiro estará no teu coração para sempre. A menos que você diga, eu nunca fui pecador. Então, alguém pode dizer isso? Impossível. Eu sei que quando eu olho para mim, eu vejo a marca do Cordeiro. Mas também tem que ter a marca do leão, irmãos, por quê? Ele é nosso rei. Um dia eu tenho que realmente pensar o seguinte, será que eu me rendi? O sangue do Cordeiro me comprou, mas agora, será que eu me rendi ao governo do leão? Eu tenho um rei sobre minha vida? Ou apenas eu tenho um Cordeiro que me marcou para sempre com seu amor, seu sangue derramado, mas eu nunca me entreguei a ele como direito de propriedade que ele tem sobre a minha vida? Então vamos continuando a leitura. Então aqui aparece o Cordeiro, como havendo sido morto, tinha sete pontas, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. aqui. É isto que tem que ser feito por nós. O que esses 24 anciãos fizeram? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que será essas orações dos santos? Será que é uma oração de entrega? Essas orações? Porque naquele momento eles se prostram diante do Senhor. E depois, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Agora aqui é importante, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste. Você já pensou na questão de não somente purificação da tua vida? O sangue te purificou na consciência, mas agora eu pergunto, você tem consciência que esse mesmo sangue que te purificou, te comprou? E agora, você é propriedade dele? Você chegou algum dia a reconhecer que ele te comprou? E que você deve viver para ele? Governado por ele? Guiado por ele? Você o reconhecendo como Senhor, como Deus, como Rei? Com a redenção, Jesus perdeu sua vida, derramou sua vida no Calvário. E o que nós perdemos com a redenção? Se ele derramou sua vida, perdeu sua vida, Jesus disse: quem quiser vir após mim, perca sua vida. Quem quer ser meu discípulo, perca sua vida. Neste caso, você pode ter a decisão de não perder sua vida, porém, você nunca ganhará a do Senhor Jesus Cristo, de forma abundante. E é isto que não te leva a crescimento espiritual. Você está sempre como aquele crente abençoadinho, né? Mimadinho, mas nunca morre para você mesmo. Você não dá a dignidade que Jesus merece receber. Você nunca poderá cantar: digno é o Cordeiro que foi morto e me comprou com seu sangue. Você pode cantar o cântico da redenção, que me purificou minha consciência, hoje eu posso servir a Deus, entrar na presença de Deus, mas tem que reconhecer que esse sangue não só me purificou, mas me comprou. Aí você vai cantar um cântico muito diferente. De que forma? Você vai cantá-lo com alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Espírito Santo realmente é abundante na nossa vida quando fazemos uma entrega. É necessário, irmãos, reconhecer Jesus como Senhor. Por isso que o Espírito Santo veio e veio um poder sobre eles. Eles não puderam pregar sem antes receber o poder do Espírito Santo. Mas antes, trate o teu pecado, irmão. O pecado que faz com que você fique na miséria espiritual. Trate. Não há como. Um dia o povo de Israel foi batalhar, foi guerrear, e não oraram ao Senhor para tratar de um pecado que estava encoberto. E eles perderam aquela batalha, fugiram diante do menor inimigo. Por que que às vezes uma coisa tão facilmente, tão facinha, uma tentação simples faz você cair? Por quê? Porque não tratou de confessar o pecado que está oculto há tanto tempo. sendo que o Senhor está aí pronto para te libertar. A libertação, irmãos, o sangue produz em nós uma libertação. Libertados do pecado. Fomos feitos servos de Deus. Romanos, capítulo 6. Veja o verso 18 do capítulo 6 de Romanos. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então o que acontece? O sangue me libertou porque comprou minha liberdade. Amém? Me comprou, Jesus me comprou e me libertou então da mão de um outro de quem eu era escravo. Escravo de quem? Do pecado. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, vamos mais para frente um pouco. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida eterna. Veja, libertação do pecado, servir a Deus, dando fruto de santificação. E por fim, um desfrute da vida eterna. Servos de Deus. Fomos libertados do pecado para ser servos de Deus. Você já fez a entrega? Reconheceu que você não pertence a você mesmo? Que você tem que ser servo de Deus? Já rendeu sua vida a Ele? Não está sendo escravo do pecado? Porque se for escravo do pecado, você não pode ser servo de Deus. Tem que ser libertado do pecado, para ser servo do Senhor. Foi para isso que o Senhor te libertou do pecado. Foi para isso que Ele derramou seu sangue, para te comprar e te libertar. Você não pode vir diante da mesa do Senhor, sem realmente tomar essa consciência, e levar a sério, ter temor de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Então, é necessário pensar nesse juízo que virá, que eu deixei de falar, 1 Coríntios 4. Os homens têm memória fraca, mas o Senhor não tem. 1 Coríntios 4, do verso 1 ao 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Quem tem o juízo verdadeiro da nossa vida? Só o Senhor, nem eu mesmo tenho. Porque Paulo diz aqui, porque em nada me sinto culpado. Ah, eu não sou culpado. Mas o que ele diz? Mas nem por isso me considero justificado. É difícil tratar com os irmãos quando eles usam a razão da inocência. Não sou culpado. Mas veja o que Paulo diz. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Por quê? Quem realmente tem o juízo verdadeiro? Pois quem me julga é o Senhor. Eu não tenho critério para julgar a mim mesmo. E nem para julgar os outros. Não tem o critério. O Senhor tem. Porque Ele é o padrão de santidade e justiça. Eu não. Portanto, aqui que está a questão que pega, e que se você não temer, naquele dia você vai tremer. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merecer, né? Esta é uma verdade, está aí. Então, quer aprontar o que quiser aprontar e esconder, mas saiba que haverá um dia de luz em que você será exposto pelo julgamento do Senhor. Vamos temer o Senhor, amém? Vamos dar glória ao Senhor e viver uma vida temente a Deus, guardando-se do mal. Amém?